Está no ar o briefing! Ava Bene, Pedro Henrique Marum, JP Nascimento, saudações a vocês ou ao que sobrou da gente depois dessa corrida desconcertante. Hoje não terminou em pizza, até porque a pizza já acabou por aqui, JP, que loucura!
É uma corrida emocionante, né? Decidida na última volta. A Fórmula E abusa da imprevisibilidade, é o grande ponto alto desse campeonato. A gente não tem como saber quem vai vencer as corridas, porque tudo depende muito da inteligência dos pilotos, da execução estratégica de cada equipe e de como cada pilotagem é feita. O Oliver Rowland errou, a Nissan errou. Vai precisar dar explicações sobre o que aconteceu nessa última volta, porque não é aceitável que um piloto continue acelerando com menos energia do que o carro que está vindo atrás. Mas o Verlaine não tem nada a ver com isso. Aproveitou o erro do Rowland, aproveitou o erro da Nissan, foi embora e venceu pela segunda vez no campeonato. É um piloto que brigou pelo título no ano passado, se coloca de novo no páreo esse ano e precisa fazer uma segunda metade de campeonato tão boa quanto faz a primeira.
É, e que primeira metade de campeonato teve a Fórmula E? Só na sétima etapa foi ter um vencedor repetido e com direito à definição na última volta. Ô, Pedro Henrique Marum!
E o Verlaine, que foi absolutamente dominante na Cidade do México. Ontem se sabia que ele tinha um carro muito forte, talvez até com ares de favorito para buscar a vitória. Acabou se envolvendo naquele toque com o Verne. E aí, agora, no fim das contas, consegue levar o carro da Porsche à vitória. Muito inteligente na tocada. Não ficou fora de prumo ao ver o Rowland atrás dele incomodando ou na frente dele tentando abrir. Entendeu que a meta de energia que ele e a Porsche tinham estabelecido era a meta de energia. A Porsche, inclusive, a gente chegou a ver rádio da Porsche falando para ele: ó, segura nisso aí que a gente tinha combinado, tá tudo certo. E foi. Ele confiou, carregou o carro tranquilamente até o final e foi conquistar a vitória. O Verlaine, ano passado, secou depois da metade do campeonato, né? Saiu da briga pelo título. Agora, a Fórmula E vai chegando à metade do campeonato. Mais uma vez, ele está lá na frente. Mais uma vez, é um postulante muito forte na briga por esse título.
Aqui no chat, fala pra gente de 1 a 10 qual a nota para o EPRI de Misano neste domingo ou para a rodada dupla de Misano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fala aí pra gente, deixe sua nota que o Marum e o JP vão comentar aqui conosco também no briefing a repercussão, o EPRI de Misano, a rodada italiana da Fórmula E em 2024 passada a limpo. Eu tô só, JP, por uma entrevista do Roland ou de alguém da Nissan. Porque não dá para acreditar que a transmissão internacional mostrava, sei lá, meia dúzia de voltas do final para todo o planeta na tela, o Roland com 2% a menos de energia que todos os outros pilotos da pista. O Roland continuou acelerando, e no começo da última volta ficou sem energia. Ou aconteceria uma coisa que é o que a gente pensava: não, os caras não vão simplesmente deixar o cara a pé, né? É porque não foi como com o Nico Mila que terminou na linha de chegada. Terminou, sei lá, na terceira curva da última volta. Como assim? O que aconteceu aí, JP? Você tem uma versão cabível para o que pode ter rolado com o Roland? Com o perdão do trocadilho que não foi intencional, é culpa do sono?
Bom, eu pensei exatamente na mesma coisa que você. Se isso acontecesse ali na reta de chegada, acontecesse no final da corrida, no último instante da corrida, teria uma explicação até mais aceitável. Mas no início da última volta, me parece que houve algum erro de telemetria em relação à equipe, parece que houve algum erro de estratégia, a Nissan achando que ia dar para chegar no fim da corrida com a energia restante. O Roland continuou acelerando. Em um determinado momento, quando o rádio do Pascal Wehrlein entrou ali durante a corrida, eu até comentei, ele sabe, você me perguntou, né, se o Wehrlein ia atacar o Roland, o que estava faltando para isso. E eu até comentei: o Roland vai ter que poupar energia em algum momento e o Wehrlein está tentando se manter na cola dele para aproveitar quando isso acontecer. Pois o Rallo não tentou, ele continuou acelerando, ele continuou imprimindo potência e aí pagou o preço disso, abandonando ele no início da última volta. Eu também quero saber qual foi a explicação da Nissan, alguma falha de rádio, alguma falha de comunicação, de telemetria, porque não é normal o que aconteceu. Tá aí, inclusive, o Oliver Rallo
Atenção, vai ter
aparecendo
o
na tela e
rádio.
vai falar.
We don't know yet. We don't know what happened.
There was no added laps.
No, 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 confirm. Zero added laps.
Is it just me or Sasha?
Non, Sacha is okay, it's just us. Okay, Oli, sorry for that, we don't know what happened, let me check. Sorry for that.
How do you not know it's my crypto, man?
side. We don't know.
JP, Marum. A gente não sabe. Olha, o que aconteceu? Foi o que a equipe disse ou eu entendi tão errado?
Não, foi exatamente isso. A gente não sabe o que aconteceu. O Roland perguntou se aconteceu só com o carro dele ou se aconteceu com o Fenetraz também. O engenheiro pediu desculpas e disse que... O Roland perguntou, a gente teve voltas adicionadas? Mas aí o engenheiro falou, não, é a última volta. A Nissan realmente sem explicação para o que aconteceu. Uma falha gravíssima da equipe japonesa.
Gente...
Tem declaração do chefe.
Opa, vai lá.
O Tommaso Volpi falou, estamos tentando entender. Parecia que tudo estava sob controle do ponto de vista das nossas informações de telemetria e temperatura da bateria. Então alguma coisa deve ter acontecido com as informações dos sistemas de controle. Ainda é cedo para dizer, mas precisamos avaliar de novo o processo e todas as nossas informações. É uma pena, Oliver fez tudo perfeitamente que podia para conquistar a segunda vitória seguida. Mas isso é esporte a motor. Alguns fatores são incontroláveis.
Você viu aí a prévia da próxima etapa daqui a duas semanas em Mônaco. Vamos falar disso também. A gente vai passar o vídeo aí depois enquanto vemos as belíssimas imagens do circuito de Misano. Mas é muito, muito estranho, completamente com razão aí o Roland, e a gente percebe, né, JP? Cada um, o piloto ele vai agir dentro do carro, orientado pela equipe, então o Roland não tem a barrinha de energia lá, e mesmo que tenha, ele tem que se concentrar aí na pilotagem, então por isso que o Roland estava abrindo daquele jeito, a equipe não mandou ele segurar, ele tocou o sapato. E o Verlaine da mesma forma, não foi pra cima tresloucadamente porque ele sabia perfeitamente. Cara, se eu vou pra cima, esse cara deve estar, sei lá, com um monte de energia a mais do que eu, que se eu vou pra cima sou eu que não termino a corrida. E aí o Verlaine ficou na dele, fez o que precisava fazer pra terminar a prova, quando a gente começa a curtir os melhores momentos. Então o Verlaine e a Porsche fizeram o que tinham que fazer, tinham tudo sob controle. A Nissan que pisou na bola federal com o Roland, o JP.
É muito estranho isso que aconteceu, chega a ser inacreditável. A equipe tem ali os dados de telemetria do carro, a equipe sabe a temperatura do motor, que quanto mais alta, a partir de determinada marca, ela começa a diminuir a quantidade de energia disponível. Ela tem também os níveis de energia liberados, que ainda estão para uso dentro da corrida. Então ela sabe dizer quando o piloto precisa economizar energia, quando ele pode acelerar de vez. E parece que isso não foi feito, parece que alguma coisa ali da Nissan estava indicando, né, o nível de energia errado. A Nissan não soube informar o Roland o que foi, até porque o Sacha Fenetraz conseguiu completar a corrida sem maiores problemas. Então uma falha grosseira e realmente muito, muito importante, assim, né, porque afetou uma possível vitória e causou um abandono. O Roland podia ter chegado em terceiro, quarto ou quinto, que estaria na liderança do campeonato. Então é realmente bizarro o que aconteceu e a gente vai ouvir ainda sobre isso nos próximos dias, com certeza.
É exatamente isso. O Roland, se tivesse chegado na quinta posição, tomava 10 pontos, iria de 80 para 90, ainda seriam mais do que os 89 dos agora líderes Verlaine e Jake Dennis. Mas, para além da pontuação, uma situação simplesmente maluca. Vamos comentar aí as imagens que a gente tem na tela, Marum. Começo de prova aí, bastante conturbado, aliás. Foi uma prova que no final até teve um desenho mais tradicional, mas no começo foi praticamente o mesmo rendezvous de ontem.
Pois é, aquela confusão de pelotão que a gente imaginava. E foi até pior, né? Porque a gente viu mais acidentes. A gente não viu tantos players da briga pelo título do campeonato se acidentando, o caso do Cassidy e do Verlaine ontem. Mas a gente viu mais carros com problemas. Olha o Bird aí rodando, o Bird já tinha ido pra Brita antes, teve o Evans parando na pista, teve o Robin Frenz, depois o Buemi, enfim, o toque do Bird foi com de graça, que também acabou punido depois, teve mais gente tocando o Verne, então assim, teve até mais confusão num período mais curto de tempo. Ontem foram 19, 20 voltas de brigas insanas, intensas no meio do pelotão. Hoje foram 16, 17, mas mesmo assim, mais acidentes representativos.
Várias confusões acontecendo aí ao longo da prova, que terminou com a vitória do Pascal Verlaine, observado lá ao fundo pelo helicóptero. O Verlaine com uma grande pilotagem nessa corrida aqui de Misano. Vou pegar os resultados aqui da prova. Verlaine, o Denis, que é um destaque absoluto do fim de semana, marcado também pela recuperação do Nick Cassidy. Queria que você falasse aí, JP, dos outros dois ocupantes de lugares no pódio.
É, o Jake Dennis soma aí, sai de Misano com 2 segundos lugares importantíssimos, aproveitou as confusões que aconteceram ao redor dele e principalmente à sua frente, né? A punição de Jean-Henrique Verne de ontem, a desclassificação do Antônio Félix da Costa, o erro da Nissan com o Oliver Rowland hoje. Então aproveitou tudo que pôde. O Jake Dennis é um cara, eu falei sobre isso antes da largada, é um cara que sabe o caminho para ser campeão, é somar pontos constantemente, evitar confusões e estar sempre que possível no pódio. Ele continua fazendo isso e para ser realmente um dos favoritos a essa briga pelo título, ele precisa da ajuda também da Andretti, que precisa solucionar essas questões de classificação. Não é toda a corrida que ele vai conseguir sair lá do fundo e se recuperar. Enquanto a gente está vendo os pilotos analisando aí os melhores momentos da corrida, e sobre o Nick Cassidy, precisava voltar a pontuar grande, precisava voltar ao pódio, evitar os problemas das últimas corridas e voltar a somar pontos de uma maneira mais significativa, né? Conseguiu ali no último lance da corrida, em cima da linha de chegada, passar o Nico Miller, que faria um pódio inacreditável, e volta aí para as cabeças do campeonato. É um cara que precisa ser considerado, porque mesmo nesses momentos de abandono que ele teve no campeonato, ele não foi exatamente o grande culpado pelas situações. Então passou por alguns momentos de azar, mas o Jake Dennis também passou na temporada passada e foi campeão. Então vai mostrando reabilitação o Nick Cassidy, e é um cara que precisa ser considerado aí na batalha pelo título também.
Vamos ouvir aí a resenha dos pilotos. Então, deu para pegar aí o finalzinho do que falaram dos reacts dos pilotos, a galera que fica do quarto ao décimo lugar, algumas das cenas da corrida. O que você reagiria, o que você notou aí enquanto a galera assistia essas cenas da prova, Marum?
Não, o pessoal vai comumente comentando sobre o que os lances que não puderam ver, né? Especialmente numa corrida como essa, que você tem muitos incidentes de prova, mas chamou atenção ali no fim o Sérgio Sete Câmara falando do desgaste de pneus, né? Eu vi uma entrevista do Phil Charles, chefe da Jaguar, antes do começo da Despense, perdão, antes do começo do fim de semana, e ele falava sobre como esperava que essa corrida fosse ainda mais dura para os pneus do que o EP de São Paulo, também por ser uma rodada dupla, enfim. E os pneus até que seguraram bem, né? O desgaste não foi um monstro como algumas pessoas achavam que poderia ser ao longo do fim de semana, mas houve desgaste. E hoje o Sérgio Sete Câmara está falando ali. A gente passou também por situações de graining, que é aquele esfarelamento do pneu.
Agora o Sérgio Sete Câmara merece um comentário à parte aí, né? Se nenhuma surpresa, especialmente por parte da equipe RT, surgir. Levou o carro para a 7ª colocação, que seria a 6ª ontem, mas tomou uma punição aí pelo mesmo motivo do Brasil, relacionado ao gerenciamento de energia. E hoje mais uma ótima prova do brasileiro, conquistando de fato o 6º lugar, enquanto a gente vê aí os autógrafos do Pascal Wehrlein, extremamente enaltecido. Mas o 7 Câmara, num belíssimo fim de semana, o JP.
Belíssimo fim de semana, muito forte mais uma vez. O Sete Câmara faz uma temporada muito boa, na verdade, muito regular. O Dan Ticton, curiosamente, passou à frente dele no campeonato porque foi o quarto ontem, né? Então somou 12 pontos, mais do que os 11 que o Sete Câmara tem. Mas foi o Sete Câmara que chegou na zona de pontuação 4 vezes esse ano, né? Acabou perdendo essa pontuação ontem, o que reduziu esse montante para 3 top 10, o que é muita coisa com esse carro da ERT. É algo para se comemorar e muito. A gente, é claro, precisa esperar um pouco, porque a equipe tem um histórico muito complicado nessa questão de uso de energia. Mas o Sete Câmara fez uma corridaça mais uma vez. É um piloto que vem em uma ascensão muito forte, aí na largada, né? O Jake Hughes larga mal, o Verne e o Wehrlein passam por ele, mas tiram o pé e deixam o Hughes retomar a ponta. O Hughes, que tem muitos problemas com essa questão de gestão de energia, mostrou isso mais uma vez. É um piloto que precisa entender ainda sobre a questão estratégica nas corridas da Fórmula E. Mas sobre o Sete Câmara é isso. Um grande campeonato que ele vem fazendo até o momento, comprovou isso mais uma vez nesse fim de semana. E, na minha opinião, merecia ter um carro mais competitivo para mostrar o que realmente consegue fazer na categoria.
Situação de contrastes aí, o de Grassi vinha numa boa prova, Maron, mas uma punição tirou um oitavo lugar do piloto brasileiro e relegou o Lucas de Grassi à 12ª colocação. Ontem, depois da desclassificação do Da Costa, somou seu primeiro ponto no campeonato. Hoje, a chance de uma nova pontuação acabou escapando.
Pois é, não fosse a punição, ele ficaria bem colocado nos pontos mais uma vez, né? O Nico Miller também fez uma ótima corrida, a Abt Kupra fez um bom fim de semana dentro das possibilidades dela e vai crescendo no campeonato. Uma pena essa corrida do de Grassi não ser premiada com ponto, porque também foi muito constante, ele foi bem. Mas assim, a gente não viu o acidente direito, né? A gente viu o Bird saindo da pista, mas a gente não viu o detalhe do acidente para entender qual foi exatamente o ato do de Grassi que gerou a punição de 5 segundos. Mas enfim, o que tem de positivo mesmo nesse cenário em que ele perde a pontuação é que a equipe cresce, a equipe mostra que tem capacidade de se desenvolver, tem capacidade de trabalhar esses softwares, trabalhar a parte eletrônica, o que está sob o controle dela, a equipe, e não da fornecedora de trem de força. E aí, mirando o campeonato que vem com uma nova fornecedora, uma outra conversa e uma esperança renovada.
Galera que está aqui no chat, aproveite, deixe sua pergunta, interaja conosco, faça seu comentário, o que você achou da corrida? O que deixou você na curiosidade? Sentiu falta dos truck limits? Acho difícil, mas manifeste-se. Fale conosco aqui pelo chat do YouTube. Vou dar uma olhada aqui na classificação da prova. Temos aí JP Contrastes seguindo a classificação depois dos três do pódio. Nico Miller perdendo o pódio na linha de chegada e o Sacha Fenetraz vindo praticamente do nada para chegar na quinta posição, completando o top 5 nesse domingo.
Nico Miller merecia esse pódio, né? Fez uma corridaça, conseguiu manter esse carro da Abt Kupra lá na frente o tempo todo. Só ele pode explicar como conseguiu fazer isso. E aí a gente tá vendo o toque do de Grassi no Sam Bird, né? Dá pra ver que o Sam Bird é tocado por trás na hora que tava fazendo aí o contorno da curva. Então acho que a punição pro de Grassi acaba fazendo todo sentido. Essa segunda rodada aí é o momento em que ele roda sozinho, que ele já disse pelo rádio que rodou na reaceleração do carro. Então a punição, na minha opinião, acaba sendo justificada por esse lance. O Nico Miller, ao contrário do de Grassi, mais uma vez conseguiu fazer uma boa corrida, né? O de Grassi fez uma boa corrida também, mas o Miller estava numa situação de brigar por pódio, que na realidade da Abt Kupra chega a ser impensável. Então perde ali por 50 milésimos em cima da linha de chegada, mas ainda assim sai com uma sensação muito boa de Misano, certamente, porque conseguiu levar o carro além das suas expectativas, além de qualquer cenário que a Abt Kupra tenha previsto para o início desse fim de semana. E o Sacha Fenetraz finalmente consegue tirar desse carro algo pelo menos próximo ao que o Oliver Rowland vem fazendo, porque não conseguiu fazer isso até aqui no campeonato em momento nenhum. Pela primeira vez consegue entrar no top 10, aproveitou aí essas punições, né, tanto do de Grassi quanto do Jake Hughes, para ganhar ali alguns postos e terminar fazendo uma soma boa de pontos, principalmente contando com o abandono do Rowland.
Aí está o resultado da corrida, para você que está nos acompanhando, que não pegou agora há pouco, vitória de Pascal Wehrlein, dono da volta mais rápida da prova, pelo menos entre os 10 primeiros, levou um ponto extra também, que vale a ele a liderança do campeonato. Jake Dennis e Nick Cassidy completando o pódio, Sérgio Sete Câmara na sexta colocação, Yehan Daruvla em décimo, o Lucas de Grassi terminou no 12º lugar, o Oliver Rowland terminou classificado em 19º, depois da pane seca, entre aspas, do apagão de energia do carro na última volta, quando vinha para a segunda vitória no fim de semana, a terceira na sua carreira. Classificação do campeonato, graças ao ponto da melhor volta, o Wehrlein volta a ser o líder do campeonato, que é o que ele era até antes da prova de ontem. Está empatado em pontos com o Jake Dennis, eles têm 9 de frente para o Oliver Rowland, tem 13 de vantagem para o Nick Cassidy e tem 24 de vantagem para o Maximilian Ginta. Todos estes 5 pilotos podem terminar a próxima prova daqui a 15 dias em Mônaco, que não é rodada dupla, é prova simples, tudo acontece no sábado. Todos os 5 primeiros podem terminar na liderança do campeonato após a próxima etapa da Fórmula E. O Raimundo tá aqui no chat dizendo que estava vendo o treino sem saber o horário da corrida. Então tá, Raimundo, você pode assistir quando você quiser, do jeito que você quiser. É importante que a gente saliente isso. As provas são ao vivo e elas ficam para exibição on demand aqui no YouTube. E vale a dica, vai ficar aqui nos cards do YouTube. Ainda que eu não saiba exatamente o que é isso, mas eu acredito na palavra do Berton. Mas vai ficar aqui nos cards a prova do ano passado de Mônaco da Fórmula E. Se você acha que a Fórmula E em Mônaco não oferece uma boa prova pelas limitações do circuito, seja por A, seja por B, a corrida da Fórmula E é muito boa nas ruas de Monte Carlo. Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. A Kedna. Kedna, a gente tem a segunda tela da Fórmula 1, viu? Transmissão própria. Bota na tela, tela cheia aí, a prévia da próxima etapa em Mônaco. Aí, a prévia da próxima etapa em Mônaco, um clipe com alguns dos grandes momentos desse fim de semana, a Epri de Misano da Fórmula E. O que, o pessoal está perguntando aqui? Deixa eu ver. Ao Anderson Cândido, como a gente vê as punições e desclassificações após a corrida? Já teve gente emendando aqui que punição após corrida é tapetão. O próprio Anderson está comentando, a direção pode até punir na próxima corrida, que seria mais justo. O fantasma das punições rondou. A Fórmula E tirou a vitória do companheiro do Verlaine da Porsche, o Félix da Costa, na corrida de sábado. E, bom, a menos que seja uma coisa flagrante, irremediável, que assegurou vantagem em pista para o piloto, mas a gente torce sempre para que o resultado seja o minimamente possível alterado após a quadriculada. Mas queria que vocês, Marum e JP, falassem um pouco mais sobre essa questão que acabou sendo latente nesse fim de semana.
Jefferson, as punições foram parte do fim de semana da Fórmula E, é algo que não tem acontecido com tanta frequência assim, para ser exato, mas remonta a uma época da categoria em que ela sofria muito com isso. Então, eu particularmente discordo absurdamente dessa decisão em torno do Antônio Félix da Costa. Acho que isso poderia ter sido lidado de uma maneira completamente diferente, até porque não houve nenhum ganho de rendimento, as regras estão ali para serem cumpridas, eu concordo com isso, mas isso não quer dizer que necessariamente a punição tenha que ser tão dura quanto foi. É claro, em caso de que não haja um ganho de rendimento na pista. Então, é algo que a Fórmula E vai precisar ver para as próximas etapas, para as próximas temporadas. Esse assunto vai voltar a surgir, não tenho dúvida nenhuma disso, porque é muito fácil, inclusive, a gente supor e é uma suposição porque nós não temos provas, mas é muito fácil de supor que outras equipes estivessem usando também esse componente, no caso essa mola do acelerador. O jornalista, inclusive o Sam Smith, que está lá no paddock de Misano, é um cara que também cobre a Fórmula E assim como nós,
e a cantor.
Trouxe a informação de que, não é o mesmo, mas talvez ele cante também, mas ele trouxe a informação de que o carro do Pascal Wehrlein, o que acontece? A inspeção que foi feita ontem foi feita só no carro dos três primeiros, né? Essa inspeção técnica para avaliar essa questão do acelerador e das peças. Como eles encontraram essa infração no carro do da Costa, eles inspecionaram o carro do Wehrlein também. E estava lá a mesma mola. O Wehrlein não foi desclassificado porque foi uma inspeção fora do programado. Foi uma inspeção para ter certeza de que não era um caso de dois carros da mesma equipe. Mas a mola estava lá. Então, quantas outras equipes também não usavam essa mola até a última corrida. E qual é a garantia que nós temos de que o Verlaine não usava essa mesma mola na estreia na Cidade do México, quando ele também venceu? São respostas que ficam no ar, são questionamentos que são levantados por essa punição e a Fórmula E vai ter de lidar com isso.
As perguntas do JP são mais inteligentes que as respostas até aqui apresentadas pela FIA. Que coisa, né? Aqui o Coração Doce estava perguntando justamente o que houve com o da Costa. O Antônio Félix da Costa ontem foi desclassificado por essa questão aí da mola do amortecedor do acelerador. Mesmo a FIA tendo dito que isso não representa ganho de vantagem, mas não estava estritamente em conformidade ipsis literis com o que diz o regulamento, então o da Costa foi desclassificado, uma punição bastante dura. E essa punição veio, olha, a corrida terminou, a gente saiu do ar pouco antes do meio-dia pelo horário de Brasília, essa punição veio tipo 5 horas da tarde. Então por isso que muita gente foi pega de surpresa. Para você não ser pego de surpresa, acompanhe o Grande Prêmio em todas as nossas redes sociais. O site grandepremio.com.br, mas siga a gente, que a gente está sempre colocando as notícias em tempo real para você saber ipsis literis o que está rolando lá no Instagram, lá no X, ou Twitter, como queira. Estamos no Pinterest, que mais? LinkedIn, talvez. Até no Tinder, né? Esses dias aqui eu até... acho que esses dias eu recebi até um like de um perfil do Grande Prêmio. Só espero que não tenha sido dado pelo Berton comandando o perfil do GP no Tinder, né? Senão desfaço o match e ainda denuncio. Desculpa, Vitor. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. O nosso querido Sequizo está perguntando o que nós esperamos para Mônaco. Já vamos falar de Mônaco, porque antes temos que falar de Yehan Daruvola. Vocês têm mais ou menos 2 horas, JP e Marum, para louvar Yehan Daruvola com seu espetacular 10º lugar neste domingo.
O Daruvola sobreviveu, né? Foi uma corrida de sobrevivência, isso é fundamental. Então, a gente estava brincando ao longo da transmissão, mas ontem eu ainda falei que eu sempre dou corda para pilotos em primeiro ano de categoria. É claro que isso não evita que a gente diga que alguém está errando demais ou que alguém não tem ritmo para andar naquele grid naquele momento, mas você confia que dá para evoluir. Beleza. A não ser alguma coisa muito fora da curva, por exemplo, Mazepin na Fórmula 1. Não é o caso do Daruvola também, não chega a tanto. Mas a grande conquista dele hoje foi resistir. Por quê? Porque todo mundo que ficou abaixo dele ou bateu, ou foi punido, ou teve que ir para os boxes. Né? O 11º foi o Sam Bird, que não foi punido, não foi para os boxes, mas foi para a Brita, depois rodou. E aí o 12º já foi o de Graça, que foi punido, e embaixo disso todo mundo ou foi punido, ou foi para os boxes, ou abandonou. Então, o Daruvola se manteve no meio de toda aquela confusão, no meio de todo aquele chega pra lá, bate que bate, vem cá que eu tô aqui. Ele não bateu em ninguém, ele ficou na pista, ele se manteve pronto para aproveitar a chance que podia aparecer. E a chance apareceu. Ele chega no 10º lugar, consegue marcar o primeiro ponto, e aí, claro que é a oportunidade para deslanchar na categoria, a confiança para você continuar. Agora você tateou a água, agora vai, nada, tenta nadar, pelo menos, agora é hora dele tentar nadar.
Até porque até aqui nada para o Daruvola, e ele pode ser o gancho para falarmos dos vencedores e perdedores deste EPRI de Misano, começando por você, JP Nascimento. Não literalmente, mas quem venceu e quem perdeu na corrida deste domingo em solo italiano?
Jefferson, eu vou evitar de falar dos pilotos que foram ao pódio. Obviamente, o Pascal Wehrlein é o grande vencedor da corrida, o Jake Dennis com a recuperação que fez, o Nick Cassidy por voltar a uma posição de destaque, mas eu vou evitar de falar desses caras. Eu vou falar de dois pilotos que operam equipamentos muito piores e que conseguiram grandes desempenhos nesse fim de semana. Nico Miller levou a Abt Kupra às posições do pódio pela primeira vez durante todo o campeonato de uma maneira consistente. Brigou pelo 3º lugar até o final e ocupava essa 3ª posição na hora de cruzar a linha de chegada, mas acabou perdendo ali por 50 milésimos para um carro muito mais eficiente do que o dele. O Nico Miller, na minha opinião, sai como grande vencedor da corrida de hoje, porque em meio a uma semana que trouxe publicamente o teste dele na Porsche e teve uma vitória do Antônio Félix da Costa na corrida de ontem, que posteriormente foi revogada, mas aos olhos da Porsche não afeta a questão do desempenho do piloto, que representa sim uma melhora em relação ao que vinha sendo mostrado na temporada, o Miller comprova o porquê de estar sendo observado por uma equipe de ponta da categoria. É um piloto que tem sido muito consistente esse ano, não fez uma grande corrida ontem, mas fez duas ótimas classificações e uma corrida excelente. Então, para mim, é um dos grandes vencedores de hoje e vou destacar o Sérgio Sete Câmara, que chegou em sexto com a ERT, e dá para destacar para o Sete Câmara várias das mesmas palavras que usei para o Nico Miller. Usa um carro muito complicado de guiar nessas condições, um carro que regenera muito pouca energia, que gasta demais, e mesmo assim conseguiu terminar no top 10 nas duas corridas. Terminou mais uma vez punido ontem, mas hoje volta ao sexto lugar. É um resultado excepcional para a ERT, então tá de parabéns também o brasileiro. Para mim, eu queria destacar esses dois vencedores porque são pilotos zebras. Não pela habilidade deles, mas pelo equipamento que tem em mãos.
Pedro Henrique Marum, seus vencedores e seus perdedores deste domingo em Misano.
No cômputo geral do fim de semana, e aí, claro, eu concordo muito com o JP sobre o Miller, sobre o Sete Câmara, também sobre o Jake Dennis, que é um vencedor muito, muito robusto deste fim de semana pela recuperação, pelo que o carro mostrava ser no começo do sábado, sobretudo. Eu quero falar da equipe, da Abt Cupra. A Abt Cupra é muito vencedora desse fim de semana, porque ela começa os trabalhos em Misano anunciando uma nova parceria de motor, e aí ela vai para a pista e mostra velocidade. Não é só que ela conseguiu gerenciar bem a bateria com um motor que não responde tão bem assim a necessidades de gerenciamento como é o motor, o trem de força da Mahindra. Ela foi bem também em ritmo de volta lançada, os pilotos foram competitivos, especialmente, claro, o Nico Miller, foram muito competitivos na classificação, tempo final de volta, o carro foi forte sob vários aspectos diferentes, então é uma equipe que olha para o futuro sabendo, e já impressionando as parceiras do ano que vem, sabendo que no presente ela faz o carro evoluir. Mostrou no passado, mostrou de novo esse ano. É uma equipe que entende, tem um bom time de engenharia e tem as corridas incrustadas nelas. Comandar corridas é algo intrínseco à Abt. A Abt sabe fazer esse negócio, faz esse negócio há muito tempo e faz muito bem. Por isso, ela sempre dá volta em cima da Mahindra nesses últimos dois anos, mesmo com a equipe de fábrica começando bem, podendo fazer mais teste em pista durante o ano. Mesmo assim, ela vai, ela passa, ela mostra que é mais forte. É uma equipe boa, que sabe trabalhar e merece um motor forte a partir de junho, quando o motor Lola vai fazer o primeiro teste de pista, o primeiro shakedown de pista. Vamos entender um pouco melhor se esse motor forte ou mais forte, pelo menos, já vai aparecer no ano que vem. Mas a equipe é boa o suficiente para ter um motor bom.
Um clima quase libidinoso no nosso chat, que indica algo até coerente. O troféu Framboesa Elétrica, se não do fim de semana, mas da temporada, deve ser não mais do Ticton, que foi quarto, pasmem, ontem, não mais do Daruvla, que pontuou hoje, mas poderia ser de Nick DeVry, JP Marum.
Olha, eu acho que poderia, hein? Acho que poderia. Não mostrou ainda ao que veio nesse campeonato. Acho que o Daruvla ainda é o pior piloto da temporada. Pontuou por uma série de questões que aconteceram ali à frente dele. Mas o DeVry não mostra nada, né? Ele tem um carro... O Daruvla é pior do que o DeVry por uma questão de ter um carro que o possibilita fazer muito mais coisas. O DeVry tem um carro ruim em mãos, a gente precisa lembrar disso, mas ele ainda não mostrou o que veio. O Mortara já teve brilhos aqui e ali, fez uma excelente corrida em Tóquio, ainda que tenha sido punido no final, mas é um cara que precisa mostrar serviço, já tem 7 corridas completas nessa temporada com esse carro, precisa recuperar esse tempo perdido e mostrar serviço. Quanto ao fim de semana, para mim, o grande Framboesa Elétrica é o Sebastian Buemi. Esteve longe de qualquer competitividade ao longo de todas as sessões, muito longe de briga por pontos, pódio nem se fala. É um piloto que é inexplicável para um campeão da Fórmula E, um cara com o talento do Buemi, ter desempenho como ele teve em Misano.
Se a gente for falar aí de coisa ruim, contrariar a lógica da TechPix, a gente vai estender o programa aí É, de modo que vamos quebrar o banco de horas do Grande Prêmio, né? Porque Buemi, o Frainz hoje foi mal, o Bird errando sozinho. É, fim de semana cheio de decepções, né? Hoje Evans, Berton, enfim, muita gente indo mal neste domingo. É, vamos falar aí da próxima prova, Mônaco, daqui a 2 semanas. É no sábado, hein, pessoal? Tudo é no sábado, do primeiro treino livre até a corrida. É tudo no sábado em Monte Carlo, dia 27 de abril. Marum, sua perspectiva depois desse fim de semana, uau, enlouquecedor para a prova de Mônaco, que é bom salientar, será uma rodada simples, não é sábado e domingo, é só no sábado, aliás, tudo no sábado em Monte Carlo, no dia 27.
Mônaco rende ótimas corridas da Fórmula E, né? Desde a primeira temporada, literalmente, foi lá na primeira temporada, no começo de 2015, que se deu toda a confusão entre Lucas de Graça e Nelson Piquet, ainda num treino livre, depois os dois ofenderam lá um ao outro, discutiram via imprensa. Então, desde aquele momento, Mônaco traz elementos para a Fórmula E, e ótimas corridas praticamente em todas as edições. É uma pista rápida para a Fórmula E, a Fórmula E se encaixa muito bem naquelas ruas de Mônaco. Então, o que eu espero é uma corrida que não vai ser de pelotão como essa de Misano, como Portland deve ser, como Xangai deve ser, porque não é um circuito fechado, evidentemente, vai ser uma corrida mais rápida, mas assim, muita gente próxima, capacidade de ultrapassagem, mas capacidade também de defesa. Espero uma corrida, um dos pontos altos da temporada em Mônaco. Acho que tem tudo para ser um dos pontos altos da temporada mesmo. Mônaco vem aí também em Berlim, que são pistas muito tradicionais que rendem ótimas provas para a Fórmula E. A expectativa é que isso aconteça de novo.
É mesmo, Berlim, que é a etapa seguinte a Mônaco, foi uma pista de corrida de pelotão no ano passado. Berlim vai ser rodada dupla, como foi em Misano, mas nos atendo a Mônaco, JP Nascimento. O que você acha que vai acontecer aí na corrida de rua, ou no circuito de rua mais famoso do mundo?
Eu espero uma grande corrida. Monte Carlo tem recebido grandes corridas da Fórmula E há bastante tempo. É uma pista que acomoda muito bem esses carros, não são tão largos quanto o que a gente está acostumado a ver na Fórmula 1, por exemplo. Então, muitas curvas são feitas ali com carros lado a lado, há muitas disputas, principalmente naquela reta do túnel, antes da chicane. Então, é uma pista que comporta muito bem esses carros, que recebe a Fórmula E muito bem, tem uma adesão forte do público, e no ano passado a gente teve uma corridaça com a estreia desses carros de terceira geração lá em Mônaco. Eu não espero nada de diferente para essa temporada. É uma corrida também imprevisível, porque a classificação ela é mais determinante do que foi hoje, mas não é também aquela o que acontece em Tóquio, o que acontece em Londres. É uma corrida que você precisa cuidar da energia, você precisa trabalhar esses pontos, e aí a gente também fica, de certa forma, à mercê da divulgação da Fórmula E, de quanta energia esses pilotos vão ter para gastar lá. Então, isso é uma coisa importante, porque, diria, é uma corrida excelente em algumas outras temporadas, foram corridas muito boas, mas esse ano não foi, porque a Fórmula E reduziu o número de voltas e manteve a quantidade de energia. Então, é uma informação que a gente ainda vai ter e que também vai ser preponderante na emoção da corrida, mas é uma pista que sempre traz grandes disputas. Já tivemos vitória na última volta, ano passado uma grande corrida também com vitória do Nick Cassidy. Enfim, a expectativa é excelente para Mônaco. Não percam essa corrida, para quem está assistindo a gente, porque não é como a gente está acostumado de outras categorias, é emoção até o final e muita disputa na pista.
Muito bem, e o que esperarem também da segunda metade do campeonato, já que o pessoal está falando em Shanghai aí, que vai ser também no mês de maio. A primeira metade do campeonato será encerrada em Mônaco, e depois vamos ter aí rodada dupla em Berlim, rodada dupla em Shanghai, rodada dupla em Portland e rodada dupla em Londres. Dois circuitos temporários e dois circuitos permanentes, sempre com rodadas duplas após Mônaco, que é a última prova simples do campeonato. Marum, sua perspectiva nesses minutos finais aí do briefing para metade final da temporada, vai começar a definição do título.
Sobretudo Portland e Xangai, acho que são oportunidades ótimas para a Porsche se distanciar. Mas ela precisa ser mais eficiente do que ela foi nesse fim de semana, onde ela também tinha muita chance para marcar ponto. Agora, a gente vê cada vez mais que é um campeonato agrupado, né? Em corridas como essa, como nessa pista aí, numa pista fechada, numa pista tradicional, a Porsche se lida melhor com muito espaço da pista, além dos carros agrupados num espaço muito pequeno. Mas em outras, por exemplo, em São Paulo, assim como em Berlim, já não vejo a Porsche com essa vantagem. Já acho que tendem a ser pistas mais de Jaguar ou mais até de Nissan, como tem mostrado essa capacidade a Nissan, a McLaren também. Então, assim, é um campeonato apertado, mas que vai ter uma gama de corridas de personalidades diferentes. Acho que isso é muito importante para criar uma capacidade de modificação no que vem por aí.
A aposta cega do Bet On, em quem vocês apostaram mesmo? Eu confesso que eu não anotei aqui, eu perdi a anotação. Alguém ganhou aí a aposta cega desse domingo?
Apostei em Pascal Wehrlein.
O Marum tá tão cansado.
Acertei os dois vencedores.
O Marum tá tão cansado que ele esqueceu de se auto-vangloriar de ter ganho a aposta cega, né? É o que acontece com quase a privação total de sentidos do Lito Cavalcante, que se abate sobre Marum nessa reta final de transmissão.
Mas, Jefferson, a gripe não tá fácil.
Vai, JP.
Só para destacar que nessas apostas cegas, o Marum acertou os dois vencedores das corridas do fim de semana. Eu consegui acertar os dois poles, então assim, não teve nenhuma aposta jogada fora aqui nesses dois dias de Fórmula E.
É o time de analistas, o grande time de analistas do Grande Prêmio. Você que quer automobilismo ao vivo, se liga. 12:15, TCR Sul-Americano, 3:30 da tarde. Tem Turismo Nacional, são as duas novas aquisições da programação de automobilismo ao vivo do Grande Prêmio. E esse link que você está ligado na Fórmula E vai jogar você automaticamente para a corrida ao vivo de abertura do TCR Brasil e TCR Sul-Americano, que começa em instantes lá em Interlagos, mais tarde o Turismo Nacional. Próximo sábado, IMSA Sports Car, 5:30 da tarde em Long Beach. Próximo domingo, 6 horas de Imola, o WEC Mundial de Endurance, 8 da manhã. A Fórmula E volta no dia 27 de abril, um sábado daqui a 2 fins de semana com o EPRI de Mônaco. Muitíssimo obrigado, JP Marum, especialmente a você que fez uma transmissão recorde de emoção, de likes, de audiência, de engajamento, de tudo. Não vai terminar em pizza porque a pizza terminou. Chega, vamos nessa. Muitíssimo obrigado. Fique sempre são, salvo, seguro e junto dos seus. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. It's a different story.